Começo de ano é hora de pensar na saúde, fazer um check-up, separar alguns dias das férias para este cuidado com a saúde. E um dos especialistas mais procurados é o oftalmologista. Para saber mais sobre os problemas comuns que afetam os olhos, nós estamos ao vivo com o oftalmologista Gustavo Bonfadini, que está com a gente, 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, e toda a audiência da CBN. Doutor... muito obrigado pelo convite para falar do tema tão importante que é sobre a saúde ocular da população, principalmente no momento aí do início do ano.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista. E agora, que problemas, que tipos de problemas podem ser detectados com o exame de rotina dos olhos?
Bom, junto com o início do ano, a gente fala aí também, vamos falar dos pequenos primeiro, que é o início do ano letivo, né? Então, a gente sabe que as crianças, elas nascem, mas a visão, ela é desenvolvida até os 6 e, no máximo, até os 8 anos de idade. Até esse período, se a criança não enxerga adequadamente, ou seja, se ela tiver necessidade de usar um óculos para a correção de uma miopia, de um astigmatismo ou de uma hipermetropia, essa criança pode ficar com um defeito definitivo da visão. Sendo que mais tarde, mesmo que ela queira operar ou usar um óculos, uma lente de contato, essa visão não vai ser 100%. Então, alerta para os pais que estão nos ouvindo leve o seu filho pelo menos uma vez por ano ao médico oftalmologista para fazer esse check-up. Ali a gente vai conseguir identificar a possibilidade de necessidade do uso de um óculos, seja criança, adolescente, adulto, jovem ou até de outras idades. Mas quando a gente fala, por exemplo, de outras idades, como, por exemplo, os adultos, a gente tem outras doenças, como, por exemplo, a presença de glaucoma, a presença de uma catarata, o ceratocone, doenças na retina, e tudo isso é possível de ser examinado através de uma consulta de check-up com o médico oftalmologista.
Bom, o senhor disse que a visão na infância, então, ela se desenvolve até os 6, 8 anos de idade na criança, e o uso de telas, as crianças estão muito próximas às telas, nos dispositivos eletrônicos, e passam um bom tempo junto a esses aparelhos durante a infância, isso afeta o desenvolvimento da visão?
Excelente pergunta. Hoje nós sabemos que o dia a dia mudou muito dos últimos 10, 15, 20 anos, então acaba que as telas estão presentes na casa de todo mundo, seja um tablet, um celular, um computador. E o foco da criança, do olho da criança, ele muda quando a gente está muito tempo olhando para perto. Então, as crianças hoje têm esse foco modificado e, ao mesmo tempo, menos tempo em exposição da visão à distância, ou seja, num ambiente solar, com luz solar e fazendo brincadeira, jogando ou fazendo exercícios no meio externo. Então, esses dois fatores, o uso excessivo de visão de perto, principalmente telas, junto com o menor tempo no ambiente externo, isso faz com que tenha uma tendência, um boom de miopia no mundo todo. Para você ter ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que até 2035, metade da população no mundo todo seja míope. Isso provavelmente é decorrente dessa mudança de hábito que a gente está falando. E é possível evitar isso, mudando um pouco a questão dessas diretrizes aí, de quanto tempo você permite que o filho fique no uso dessas telas, estimular brincadeiras e atividades esportivas no meio externo, e também, para quando a miopia já está presente, hoje a gente tem tratamento de forma de colírio, para crianças que já são míopes, não terem essa miopia mais aumentada, e também uso de óculos e lentes de contato especiais que fazem com que essa miopia seja retardada. Isso evita bastante os pacientes que têm a alta miopia, que a alta miopia pode fazer com que eles desenvolvam doenças na retina. Um outro ponto que eu vi, estou olhando aqui para você, eu vi que você queria, você coçou um pouco os olhos, as crianças, esse faço um alerta aqui, coçar os olhos não é normal. Então, se você que está nos ouvindo e tem um filho, algum parente que coça muito os olhos, o coçar os olhos pode propiciar o desenvolvimento de uma doença que é muito comum no nosso meio hoje em dia, que é o ceratocone. É uma doença na córnea, no qual a córnea fica deformada, muitas vezes até no formato de um cone. Ela é muito comum no nosso meio e ela é evitável através da conscientização da população. Se a pessoa tem muita sensação de coceira, ela deve procurar um médico oftalmologista para tratar essa possível alergia ocular ou que para identificar por que ela está coçando os olhos e dessa forma evitar a doença.
Geralmente quem coça os olhos são as pessoas alérgicas, que têm alergia a uma série de fatores?
Exato. Então a gente tem um principal fator, como você bem disse, a alergia ocular. Então esse é um fator importante que tem que ser identificado e tratado de forma sistêmica. Mas, por exemplo, pessoas que ficam muito tempo em tela de computador, nas telas digitais, a gente sabe que a gente pisca em torno de 6 a 8 vezes menos quando está na frente de uma tela digital. Isso vai fazer com que os olhos, naquele momento, fiquem ressecados. Então é interessante para quem tem um uso muito ativo em telas, utilizar uma lágrima artificial, um colírio lubrificante. O próprio médico oftalmologista pode, tem várias marcas no mercado, e ele pode te prescrever o colírio que seja mais adequado para cada situação.
Ah, e para falar nisso, como que é o uso do colírio? O paciente utiliza durante um período, o período recomendado pelo médico, e depois ele guarda aquele colírio, ele pode utilizar novamente aquele mesmo colírio?
Bom, geralmente os colírios, pelo fabricante, eles têm no rótulo que deve ser utilizado após um mês de aberto, no máximo nesse período. Alguns que não têm conservante e tem uma válvula, ele pode até ser utilizado um pouco mais tempo, mas a gente sempre tenta seguir as regras do fabricante. Então, se, por exemplo, o paciente usa uma lágrima artificial e às vezes ele usa pouco, ele tem o cuidado de não encostar aquele colírio na superfície da pele e nem nos cílios, provavelmente não houve contaminação daquele colírio. Mas, via de regra, esse é um grande alerta que a gente faz aqui. Às vezes você pode ir num médico oftalmologista, porque a pessoa teve uma conjuntivite, por exemplo, e o médico prescreveu o uso de um corticosteroide, que é uma medicação que pode aumentar a pressão do olho, e esse colírio só deve ser utilizado naquele período, porque se ele for mantido, pode causar danos também. Então, aqui fica o alerta, não se automedique, né? Faça o tratamento que foi prescrito e sempre converse com o seu médico oftalmologista, porque ele vai te explicar se esse colírio tem problemas se você continuar utilizando, ou se for uma lágrima artificial, por exemplo, como eu falei. Muitas vezes a gente prescreve o colírio para o paciente e depois é um colírio que não demanda nenhuma receita médica, ele pode ir na farmácia e comprar outro e continuar o uso desse colírio, que nesse caso é só uma lágrima artificial, então não vai ter problemas se ele continuar utilizando, pelo contrário, vai fazer bem.
Então quer dizer que coçar os olhos não é normal, nem na infância, nem na fase adulta, em nenhum momento.
Não é normal. É óbvio, se você às vezes caiu um cílio no olho, alguma coisa, tudo bem, mas eu digo que a gente... geralmente no trabalho, no ambiente familiar, a gente conhece às vezes alguém que coça muito os olhos. Então é importante, olha, eu vi uma entrevista do Dr. Gustavo na CBN, e esse médico oftalmologista ele alertou que coçar não é normal. Você não quer agendar uma consulta com o seu médico oftalmologista? Porque isso salva muitos olhos e a visão de muitas pessoas. Essa simples dica aqui, esse relato, de que coçar o olho não é normal e pode causar uma doença chamada ceratocone.
E essa doença é comum?
Infelizmente, ela tem aumentado cada vez mais. Antes, a gente estimava que uma a cada 2.000 pessoas tinha o ceratocone. Estatísticas brasileiras ainda são um pouco falhas, mas já tem estatísticas em outros países que mostram um aumento dessa doença, muito provavelmente por conta do uso excessivo das telas, que faz com que as pessoas pisquem menos, principalmente os pequenos, as crianças, os adolescentes e adultos jovens, e isso faz com que o olho fique ressecado. Tem criança que, às vezes, é adolescente que fala para mim, olha, doutor Gustavo, eu começo a jogar videogame e fico 8 horas em frente a uma tela. Você imagina, como é que esse olho não vai ficar cansado? A gente tem musculatura no olho, né? Então, esse olho vai ficar irritado e ele vai acabar coçando os olhos.
A nossa ouvinte Sueli mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que o filho dela tem 8 anos e toda vez que ele sai do banho ele tem muita coceira nos olhos. Então ela quer saber se isso não é normal, então, né?
Não é. A gente tem que tentar entender se é água gelada ou água quente que ele está tomando banho. Muitas pessoas têm um certo tipo de alergia à temperatura da água, então se for uma água muito morna, isso pode estar causando também, e é o tipo de produto químico do shampoo no sabonete que está sendo utilizado. Ele pode estar fazendo uma reação também alérgica a esses produtos. Então, a dica é, procure um médico oftalmologista e também, se possível, um alergologista, que é um médico especialista no tratamento das alergias. Dessa forma, a gente consegue, às vezes, até identificar se porventura é algum produto do shampoo, do sabonete que ele tem alergia, e aí muda-se a marca, o tipo, para poder evitar esse tipo de reação.
Ela disse que é água quente que o filho dela toma banho.
Geralmente água quente, algumas pessoas, é raro, mas algumas pessoas no banho quente, eles desenvolvem uma alergia na pele, na superfície dos olhos, e aí eu sei que a gente está falando às vezes para o Brasil inteiro, tem regiões do Brasil que são mais frias, né? E tomar um banho gelado às vezes não é tão agradável, estou falando do Rio de Janeiro, então aqui banho frio é até agradável nesse calor, mas a dica aqui é, tente pelo menos no rosto, molhar o rosto com água já gelada, não morna, isso vai provavelmente diminuir os sintomas. Caso não diminua, tem que procurar um médico oftalmologista e um alergista também.
É, e o filho dela tem asma e rinite alérgica. Eu sempre achei que quem tem rinite, e eu tenho rinite, tem mais coceira também, dependendo da época do ano.
Exatamente, porque a gente tem que entender que a alergia, muito provavelmente, é um problema sistêmico. Muitos pacientes falam assim, mas doutor, eu não tenho nada. Eu falo, olha, você tem alergia ocular, então você tem alergia. Talvez você não tenha asma, rinite, sinusite, dermatite atópica na pele, mas a alergia do olho já mostra que tem uma alergia acontecendo. Então, essa que é a dica, a gente não pode separar as alergias. Para quem tem rinite ou tem uma sinusite de vez em quando, tem que entender que é um paciente mais alérgico. Se a gente conseguir identificar o alérgeno, ou seja, ao que você é alérgica, ajuda. Muitas vezes a gente não consegue identificar e tem que tratar sintomaticamente, naquele momento que está com maiores sintomas.
Certo. Doutor, como escolher entre o óculos ou a lente de contato? Existe alguma indicação para o paciente? Olha, você deve usar óculos, você pode usar a lente de contato?
Ótima pergunta. A gente está chegando no verão e verão muitas vezes as pessoas têm o hábito de fazer atividade física, atividades até esportes aquáticos. Então, lentes de contato, elas não combinam muito bem com atividades de esportes aquáticos, porque você pode ter o contato de uma água contaminada, principalmente aquelas lentes que têm um descarte mensal de 15 dias ou de um ano. Então, hoje a gente já tem no mercado lentes de descarte diário, ou seja, o paciente coloca a lente no olho e no final do dia ele joga aquela lente fora e não tem caixinha, não tem meio de preservação. Isso facilita a utilização, principalmente nos jovens, adolescentes, e também mostra mais segurança no uso daquela lente de contato. O uso do óculos, ele é geral, para qualquer pessoa que demande uma correção visual, eu costumo brincar que assim, um óculos a pessoa tem que ter, não tem jeito. Agora, temos uma terceira opção muito interessante que muitas vezes a população desconhece, que é o uso da cirurgia refrativa. É uma cirurgia realizada a laser, geralmente a gente indica que o paciente tenha pelo menos 18 anos de idade, mas ele consegue zerar o grau do paciente e dar uma independência dos óculos e das lentes de contato. Então, é muito comum, às vezes, pacientes são atletas, ou então eles já são adultos jovens e não têm muito cuidado, né, naquela questão do uso da lente de contato, dorme com a lente, a gente tem um risco aumentado mais de 10 vezes. As pessoas que dormem com a lente ou tomam banho com a lente de contato podem ter uma infecção dos olhos. Então, é importante aqui o alerta de uso de lentes, tem sempre que ser com a recomendação do médico oftalmologista.
Então, não pode dormir com lente?
Não pode dormir com lente, porque aumenta muito a chance de infecção. E se possível for tomar banho de lente de contato, fechar os olhos, não deixar aquela água do chuveiro cair dentro dos olhos, porque ela pode ser uma possível fonte de contaminação. Eu faço transplante de córnea e é muito triste ter que fazer transplante de córnea em pacientes jovens que às vezes tiveram uma infecção por uso ou mau uso de uma lente de contato. E é evitável, se o paciente utilizar de acordo com a recomendação, seguindo todas as regras, as chances são muito baixas de ter qualquer problema.
Qual é o nome dessa cirurgia que o senhor citou? Cirurgia?
A cirurgia refrativa a laser, refrativa. Pode ser pela técnica de PRK ou de LASIK. É uma técnica muito segura, já bem estabelecida na medicina, e faz com que pessoas que às vezes não se adaptam muito bem ao uso do óculos e da lente de contato, consigam a independência dos óculos e tenham realmente sua vida transformada.
Mas ela é indicada para que tipo de problema de visão?
Miopia, astigmatismo e hipermetropia. E após os 40 anos, a gente tem a cirurgia também refrativa que pode ser feita, né, por conta da presbiopia, que é a vista cansada, que é a dificuldade de enxergar para perto. Aí, às vezes, o paciente fala, poxa, Gustavo, mas eu tenho menos 15, menos 20 graus de miopia, eu tenho uma alta miopia, eu posso fazer cirurgia refrativa laser? Aí a gente só muda a técnica cirúrgica. Existe um implante de uma lente intraocular, que é a lente intraocular fássica, e essa lente consegue fazer com que esse grau também seja diminuído. E a boa notícia aqui para quem está nos ouvindo, após os seus 50, 55 anos de idade, grande parte da população já vai ter algum grau de catarata. Então, nesses casos, quando há a presença da catarata e a presença de um grau que o paciente gostaria de se ver livre, é possível já fazer a retirada da cirurgia de catarata, né? E na lente intraocular, que vai substituir essa lente natural dos olhos, que virou a catarata, que era o cristalino, a gente consegue zerar esse grau ou chegar muito próximo de zero. Então, esse paciente ficar independente dos óculos. Essa é a grande boa notícia que também grande parte da população desconhece, que ele pode reduzir o grau através de uma cirurgia de catarata.
E essa cirurgia, se o paciente tiver um grau pequeno, não um grau muito alto, mesmo assim ele pode fazer, é até melhor?
Pode, sem problema nenhum. Aí o médico oftalmologista vai identificar a técnica cirúrgica para ele e, de acordo com a idade também, qual é o tipo de cirurgia mais adequada.
Entendi. Tá certo. Doutor, mais alguma consideração importante?
Sim, eu gostaria de agradecer pelo espaço e passar de novo a mensagem. O ano está começando. Comece as suas atividades aí de tarefas indo ao médico oftalmologista, levando a família, principalmente os pequenos, porque é nesse momento que a gente consegue detectar uma gama de doenças que são preveníveis. E quando elas estão presentes, no início, é sempre mais fácil de fazer o tratamento. E o tratamento precoce é, muitas vezes, a solução dos problemas visuais. Então, cuide dos seus olhos, comece o ano indo ao médico oftalmologista.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Obrigado, um abraço.
Nós conversamos com o oftalmologista Gustavo Bonfadini, que nos falou sobre os problemas mais comuns que afetam os olhos e a importância dos exames de rotina.